Boa noite, meus irmãos. Ih, mas que boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Graças a Deus houve uma melhora boa de um para outro, né? Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do verso 28 ao verso 32. Os irmãos sabem que do Aviva para cá e nesses cultos aqui está sendo enfatizada a indiferença. E hoje o pastor Carlos e o pastor Natan pediram para que eu pregasse sobre indiferença na família. Então nós vamos ler Lucas 15, de 28 a 32. Diz assim a palavra de Deus: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai subiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu, o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém. Os irmãos sabem que a indiferença é um tipo de agressão dos mais sérios. Sentir que alguém está indiferente. Você sabe que, às vezes, uma pessoa, por exemplo, um jovem, um filho, deixa um cabelo de uma determinada maneira porque gosta mesmo daquele jeito. Alguém pode gostar de um tipo de roupa e usar aquele tipo de roupa porque gosta. Simplesmente porque gosta. Mas há também, meus irmãos, alguns, e nem todo mundo é igual, alguns começam a aderir a certas coisas, não é por uma questão de gosto pessoal. Pode parecer que é, mas não é. É por conta, meu irmão, de um sentimento de estar indiferente, ou sendo indiferente a alguém. Eu me recordo uma vez que eu conheci uma jovem e ela estava sempre usando preto, e preto é uma cor bonita mesmo. Parece que as roupas pretas, elas tendem a nos deixar mais magros, não é verdade? Então, elas ajudam mesmo. As roupas pretas também nos ajudam, porque parece que você colocou preto, serve para quase qualquer coisa. Você vai numa roupa preta esportiva, fica bonita. Você vai num casamento de preto, pode ser aquele vestido antigo, parece que está novo. Então, o preto é assim. Esse paletó mesmo aqui, é um paletó que não pode ver um casal de noivos, que ele levanta o braço sozinho, porque ele parece que já acha que está num casamento, de tanto casamento que ele fez. Então, quantas vezes esse paletó levantou o braço direito e disse que o amor de Deus e tal, então eu vos declaro marido e mulher. Quando ele vê um casal, eu tenho que segurar aqui, porque o preto parece que está novo. Você é um pastor com paletó preto, vai longe, fala na Câmara Municipal, fala na igreja, faz casamento, faz a ceia, e não tem problema, o preto dá certo. Eu perguntei então para aquela menina: por que que você usa tanto preto? Ela disse: porque eu gosto. E eu perguntei: mas você não gosta de nenhuma outra cor? Nenhuma? Porque eu sempre te vejo com a roupa preta. E preto é legal mesmo. Mas você não gosta de nenhuma outra cor? Pouco tempo, meus irmãos, bastou para mostrar que não tinha nada ali com a roupa preta. A questão era: eu quero chamar a atenção dos meus pais. E às vezes nós escolhemos um jeito de chamar atenção, um jeito de quebrar a indiferença, colocando na nossa vida alguma coisa assim para chamar atenção mesmo. Não é nem que se gosta tanto, mas às vezes é uma luta pela indiferença. Então a indiferença às vezes numa família faz acontecer algumas coisas que não precisavam acontecer. Mas a indiferença também, meus irmãos, às vezes ela dói mais. O silêncio da indiferença pode doer mais do que o falatório. Ninguém gosta muito de falatório. E os jovens, por exemplo, têm o sentimento de que os pais falam demais. Falam muito. Mas é interessante como é pior do que ser de uma casa onde uma mãe fala muito, um pai fala muito. É pior ser de uma casa onde parece que você não existe. Tanto faz quanto fez. Se o rio está correndo para baixo ou está correndo para cima, que não é possível isso acontecer, mas se acontecer um troço assim esdrúxulo, ninguém parece também que sente nada. Irmãos, a família é um lugar onde, se a indiferença chegar, dá só problemas. Nós não podemos ser indiferentes aos problemas da nossa família. Eu disse hoje pela manhã que às vezes há vontade de algumas pessoas de divorciar da família toda. Uma carta de divórcio geral. Divorciei dos meus cunhados, divorciei da minha sogra, divorciei dos meus irmãos, divorciei das minhas irmãs, divorciou de todo mundo. Porque há momentos que você tem a sensação de que as pessoas mais desajustadas do mundo foram parar justamente na sua família. E você sabe por que você sente isso, tem essa impressão? Porque a sua família você conhece de perto e as dos outros você conhece de longe. Porque se conhecer de perto também, você vai pensar a mesma coisa. Irmãos, há uma história na Bíblia, por exemplo, de indiferença que foi algo muito sério. A indiferença de um pai com um filho. Ele não queria que o filho chegasse perto, porque ele ficou muito magoado com o filho. O filho cometeu um assassinato dentro da própria família, por causa de uma pessoa da família. Absalão matou Amnon. E Amnon foi morto por Absalão por causa de uma violência que ele praticou contra a sua irmã. Era meia irmã dele, meia irmã de Amnon, mas era irmã de pai e de mãe de Absalão. Absalão então vai e mata o meio irmão por causa da irmã. E Davi, o rei então, ele não quer Absalão perto. E Absalão fica de longe, mas Absalão pede para voltar para morar perto. Ele autoriza, mas 2 anos se passaram e ele não deixou Absalão chegar perto dele. Indiferença na família. Mas a família, irmãos, ela se manifesta indiferente. Uma indiferença na família se manifesta não apenas quando estamos longe de alguém, longe de alguns familiares, mas às vezes a pessoa está perto e também está indiferente. O irmão do filho pródigo teve isso, foi indiferente. Seu irmão havia saído de casa, levou parte da riqueza da família, gastou tudo, você conhece bem a história. Gastou com prostitutas, gastou com festas, porque você sabe que um dos grandes desafios da juventude é dar valor ao que tem. Um jovem precisa aprender a dar valor ao que tem. E é muito difícil isso. Você terá a tendência, por exemplo, aquilo que você, que os seus pais já tinham quando você nasceu, e você cresceu com aquilo que os pais já tinham. Você terá o desafio de valorizar aquilo, porque aquilo já se incorporou à sua vida. Parece que aquilo nunca deixou de existir, sempre existiu. Parece que é natural. Como uma jovem uma vez que me disse que todo pai, era normal que o pai dela fazia, por exemplo, pagar a faculdade dela. Ela disse para mim, isso é obrigação mesmo de todo pai. Ela não entendeu um pedaço da história da vida. Ela já passou a encarar que aquilo que tinha era obrigação mesmo do pai e não tinha problema. Sabe por quê, meus irmãos? Porque um conquistador tem um coração, um herdeiro tem outro coração. Coração de herdeiro é uma coisa, coração de conquistador é outra coisa. E você precisa pedir a Deus para Ele dar a você um coração de conquistador e não coração de herdeiro. Porque o conquistador, ele tem outra visão das coisas. O herdeiro tem diferente. Agora tem naquela família um herdeiro, pegou tudo e sumiu e gastou tudo. Mas lá na casa ficou um rapaz honesto, o irmão dele. Um dia, meus irmãos, depois que aquele rapaz que foi embora gastou tudo, estava já cuidando de porcos e com vontade de comer a comida dos porcos, porque ele não tinha uma comida melhor. Aí ele lembrou de casa. Irmãos, a lembrança da casa. Às vezes há pessoas que só vão valorizar direito o que têm quando perdem. Você hoje vai sair daqui, talvez vai chegar na sua casa e vai ser tentado a dizer assim: tem nada para comer aqui em casa hoje. Quando você diz tem nada de bom aqui em casa hoje para comer, eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza. Não esqueça um dia que eu cheguei na casa do meu pai, ele estava comendo pão e tomando uma aguinha gelada. E eu fiquei, achei aquilo tão esquisito. Eu falei: que é isso, pai? Ele estava comendo pãozinho assim, tomando um copinho d'água gelada. Eu disse: que é isso, pai? O senhor está comendo, o senhor está aí a pão e água? Ele disse assim: e você quer coisa melhor do que isso? Um pãozinho. Um pãozinho desse aqui? Olha aqui. Um pãozinho, rapaz, com aguinha fresca, é uma beleza. Eu acho até muito chato o pessoal falar que a pessoa está mal porque está passando a pão e água. Que isso? Se a pessoa está com pão e com água, está até bem. Olha, eu tenho certeza que deve ter água na sua casa, não tem não? Se não tiver na sua, tem na do vizinho. Pede lá uma água lá. Mas quando deu aquela vontade de comer, lembrou do nhoque da mãe. Lembrou dos churrascos que eram feitos lá. Lembrou da comida, voltou. Mas agora quando ele volta, o pai apaixonado, o pai vê de longe, corre, manda colocar uma roupa direito, porque pai e mãe gostam de ver os filhos direito. O seu pai e sua mãe manda tanto você arrumar o cabelo, não é porque está com implicância, não é porque gosta de te ver direito. A passar essa roupa, não é porque está com implicância, é porque gosta de te ver direito. Vai escovar o dente, não é porque é implicância, é porque gosta de te ver direito. Arranja isso, arranja aquilo, às vezes é um falatório, mas é a vontade de ver direito. Agora preste atenção, o pai estava inteiramente envolvido, mas havia alguém naquela família indiferente. Como é que a indiferença se manifestou? Quando o irmão voltou, o pai fez uma festa. Quando está no meio da festa, no meio daquela alegria toda, volta o irmão mais velho, escuta aquele barulho de festa, e tem gente que odeia barulho de alegria, e ele pergunta assim: o que está acontecendo aqui? E eu fico a me perguntar como foi a pergunta dele. Ele pode ter perguntado: gente, o que é que está acontecendo aqui? Porque tem gente que pergunta o que é que está acontecendo aqui, mas ele já está indo para lá, querendo entrar no que está acontecendo lá, sem nem saber direito. Eu já fui em algumas coisas, sem nem saber o que é que tinha lá direito, só por causa de quem estava lá. Eu já parti do princípio: se fulano Beltrano está lá, é porque é um negócio legal. Outro dia eu entrei no carro com uns três pastores, eu não sabia nem para onde nós estávamos indo, eu vi eles entrando, saí correndo atrás e gritei: eu vou também, peraí, e tinha uns outros indo lá. Quando nós estávamos lá para frente, eu perguntei: nós estamos indo para onde? Para onde nós estamos indo? Mas parece que o espírito dele não foi esse não. Quando ele chegou e ouviu o barulho, eu acho que ele não perguntou: o que está acontecendo aí? Não foi assim, ele parece que perguntou assim, com voz de fiscal: o que está acontecendo aí? O que é isso? Seu irmão voltou. Irmãos, que notícia triste para quem é indiferente. Seu irmão voltou. Para ele ali não estava importando se o irmão voltou bem, se voltou com mais saúde, menos saúde. O fato é o seguinte: ele estava indiferente. E a indiferença dele se manifesta quando ele revela justiça própria. Ele diz assim para o pai tem que ir lá fora, que coisa chata, meus irmãos. Isso para mim é uma das piores coisas aqui. O pai está lá na maior alegria, alguém tem que chegar lá e dizer, seu filho não quer nem entrar. Aí ele está aqui rindo para os outros, não fulano, obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo, vamos tirar uma selfie junto com ele aqui. Aí alguém diz assim, não, o outro está lá fora. Está bravo lá, não quer entrar de jeito nenhum. Aí tem que ir lá meio assim, ele está morrendo de alegria aqui. Aí chega lá, não filho, para, filho, seu irmão voltou e aquele negócio. Aí ele disse assim, eu sempre estive aqui, trabalhei para o Senhor a vida inteira. Eu trabalhei. Agora, esse teu filho, irmãos, quando ele diz assim, eu trabalhei, eu nunca recebi nenhum cabrito. Para ele, o Senhor está matando um bezerro cevado, um bezerrinho gordo. Agora, para mim, irmãos, quando o nosso coração, quando nós mesmos olhamos para nós, e nós nos sentimos maiores do que os outros da nossa família, a indiferença está batendo a porta. Você diz assim, irmãos, todo mundo é tentado a isso, porque nós frisamos aquilo que nós fazemos. Eu, sempre na hora que a minha sogra passa mal, quem leva sou eu. Fulana está lá em São Gonçalo, quem está aqui perto dela sou eu. Aí sempre sobra para mim. Agora, no dia do aniversário dela, ou no dia disso, daquilo, ela abre lá o negócio no Natal, lá o parangolé lá do amigo oculto, e diz assim, porque uma nora muito querida, e você está, sou eu, quando falo o nome da outra, você lembra de tudo que você fez, tudo. Se você é casado, se você é casada, você lembra das coisas que você faz, o que lhe cabe. Eu paguei isso, eu paguei aquilo outro, eu fui não sei aonde. Nós somos atacados, meus irmãos, por aquilo que nós fazemos, e queremos pegar o que nós fazemos como uma montanha e jogar em cima do outro, como se o outro nunca tivesse feito nada. É o sentimento de justiça própria, eu posso. É uma sorte para esse povo aqui de casa me ter aqui. É uma sorte. Você, olha, levanta a mão para o céu por ter casado com uma pessoa igual a mim. Levanta a mão, ó, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, pai e mãe, porque o senhor e a senhora tiveram eu, essa bênção aqui. Eu vim para essa casa. Parece que é assim. Irmãos, tudo é pela graça de Deus, tudo é pela graça. Esse moço ficou dentro da casa do pai e trabalhou com o pai, não é porque ele era bom, não, é porque Deus teve misericórdia dele. É por isso, você pode olhar hoje para a sua vida, é meio difícil conviver com isso mesmo, às vezes o outro apronta, faz, etc e tal, e você fica pensando, mas meu Deus, e eu? Olha, eu vou te contar um negócio. Os pais às vezes fazem mais festa com os que são mais problemáticos mesmo. Isso tem um certo sentido. Tem um certo sentido. E isso é porque o cara custa dar um chute pro gol. Você está entendendo? Custa. Tem um outro que já pega, domina a bola e pá! O outro, pum, o pessoal da família já é feliz com ele daquele jeito. Aí tem um outro rapaz, mas que mal domina a bola. E quando domina, às vezes, pum, manda lá na arquibancada. Quando esse faz, o pessoal, porque está querendo ver se incentiva para o negócio continuar. Custou estudar, custou tirou uma nota boa, todo mundo vai ver, beleza, beleza, vamos lá, é só o começo. O outro está tirando sempre, o pessoal não vai ficar, ó, é só comendo, porque já está meio ali no ritmo. Agora, quando ele olha para ele mesmo e diz, eu sou bom, meus irmãos, tudo que nós temos, como eu disse agora, é pela graça de Deus. Você está nessa igreja aqui, não é porque você é bom, nós não somos bons, irmãos. É Deus que foi bom conosco. Nós podíamos estar agora na beira de um boteco caídos. Nós podíamos estar agora vendendo, pode 5, pode 6, pode 10. Nós podíamos, nós temos potencial para isso, preste atenção. Nós temos potencial de maldade para isso. Nós podíamos estar entrando agora dentro de um ônibus, dando uma olhadinha para ver quem nós iríamos assaltar. Nós podíamos estar agora fazendo alguma coisa contra os outros. Nós estamos aqui agora num ambiente de louvor, de adoração, de oração, de busca da vontade de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Se você tem se mantido fiel no seu namoro, no seu noivado ou no seu casamento, não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Uma outra questão muito interessante é o espírito de acusação. Ele chega acusando o pai. Ele chega dizendo, olha pai, o senhor para mim nunca fez. Nunca fez. Para o outro o senhor está fazendo. Ou seja, é aquele sentimento, meus irmãos... Há pessoas diante de quem nós sempre nos sentimos devendo. Você já viu isso? Eu gostei aqui outro dia, quarta-feira agora. Um irmão de nossa igreja passou por um procedimento médico e eu estava com muita vontade de vê-lo, de orar com ele, etc. Né? Aí acabou que eu fiz uma viagem e me enrolei um pouquinho também. Quando encontrei com ele quarta-feira, eu peguei e falei assim, tô errado com você. Porque eu queria ir lá. Ele foi e falou assim, que isso pastor? Que isso? Que está errado comigo o quê? O pastor Natan foi lá, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Irmãos, a gente é tão acostumado a ser cobrado, que às vezes você já acha que você está na dívida. Há pessoas que farão com que você se sinta sempre na dívida. Agora preste atenção numa coisa, você não pode fazer isso com a sua família não. O seu pai te dá uma coisa, você cobra uma outra coisa que ele não deu. Um dia fez uma festa, você está reclamando agora porque não fez esse ano, porque só fez o outro ano. Se alegre pelo outro ano, não deu para fazer agora, mas fez no outro. Fulano de tal, Beltrano viajaram, você não viajou. Você está sempre lembrando que você não viajou. Ser seu pai, ser sua mãe, meu filho, é difícil. Porque é difícil. Porque você não tem uma coisa na Bíblia, que a Bíblia considera importante, chamada contentamento. Entendeu? Há maridos que são difíceis de serem agradados. Eles estão sempre acusando. Adoram pudim. A mulher faz pudim, reclama porque não fez toicinho. Aí faz toicim e pudim, reclama porque não tinha paçoca. Aí faz toicim, pudim e paçoca, reclama porque fez tudo no mesmo dia. É uma coisa difícil, está sempre acusando. Pais que são também assim, sempre acusadores dos filhos. Meus irmãos, eu passei uma vez um constrangimento tão grande, mas tão grande. Eu cheguei numa casa, e eu era um pastor solteiro ainda, e aquela família estava muito feliz assim, de receber um pastor novinho assim, eles estavam muito felizes com aquilo, achavam bonito e tal, e quando eu cheguei na casa, a mãe me chamou perto do filho, que tinha mais ou menos a minha idade, ficava só dentro de casa lá fazendo nada, e ela disse assim, pastor, foi bom o senhor vir aqui, fala com ele, olha fulano, olha o pastor tem a sua idade e já é um pastor, irmãos, ela acabou com aquele menino, ela dizia, olha, você, quantos livros você leu esse ano, pastor, quantos livros você leu esse ano, e aquele negócio, aquela coisa, olha, você não quis estudar, não sei o quê, pastor, o senhor já está terminando o seminário, não é? porque eu fui pastora antes de terminar. Aí ela diz: o senhor já está terminando, né? E ó, aí ela falava, 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 e eu assim: pelo amor de Deus, minha irmã, não faz uma coisa dessa, que coisa terrível. Então tem pais também que vão dizendo tudo aquilo que está ruim ali. E o irmão do filho pródigo fez isso. Ele disse para o pai: o senhor, qual a acusação? Para mim o senhor nunca fez. Agora, tem acusação para o meu irmão também. Qual a acusação para o meu irmão? Meu irmão gastou tudo. Gastou tudo. A minha pergunta é a seguinte: quais as acusações que você tem feito contra a sua família? Parece que todo mundo lá é errado. Meus irmãos, se onde Bob vai, se onde o Bob vai, todo mundo anda errado, o errado é o Bob. Vamos repetir juntos? Se onde o Bob vai, todo mundo está errado, o errado é o Bob. É um versículo da Bíblia que eu estou escrevendo. Se onde o Bob vai, todo mundo está errado, o errado é quem? É o Bob. Ah, irmão, você tem que olhar para o seu irmão e ver virtude nele. Tem gente que acha que a única virtude do irmão é ser irmão dela. A maior virtude do meu irmão é ser meu irmão. Você tem que olhar para os seus pais e ver virtude nos seus pais. Você precisa olhar para os seus filhos e ver virtude nos filhos. Você tem que olhar para o seu pastor e ver virtude no seu pastor. Para com essa coisa de achar que todos os pastores que estão longe é que são bons. O da televisão, o da revista, o que não sei o quê, o que anda de avião. Ah, nós também andamos a pé, mas nós também temos o nosso valor. Não é verdade, pastor Carlos? Dá valor nas nossas coisas. A melhor igreja para nós, irmãos, respeitando todas as outras, que todas as outras são boas mesmo, mas a melhor para nós é a nossa. A melhor para nós é a nossa. A melhor pessoa para fazer o seu casamento são os seus pastores. As melhores pessoas para poder ajudar você na sua vida, sua família, os seus mais chegados. Para de achar que todo mundo te deve algo. Que vontade de ter um cabrito é esse? Vontade de ter um cabritinho. Tem gente que fica atrás dos cabritinhos da vida. Irmãos, eu nunca me esqueço. Uma senhora se converteu quando eu era pastor em Heliópolis. E nós ficamos muito felizes, porque ela tinha uma enfermidade muito séria e vivia assim debaixo de uma situação muito difícil. Ela se converteu e realmente nós ficamos assim muito felizes com a conversão dela. Um dia eu comecei a ver que ela falava assim, tinha facilidade de falar, decorar as coisas, porque ela era praticamente cega, então parece que desenvolveu uma capacidade de ouvir e guardar. Você sabe que às vezes quando falta um sentido, outro sentido parece que fica mais aguçado. Então ela ficou com uma capacidade assim de ouvir e de gravar. E depois começou a cantar também. E eu gostava de ouvir ela cantar. Um dia no meio do culto assim, essas coisas que acontecem sem programar, eu fiquei com vontade de chamar ela para cantar um hino. E eu chamei ela para cantar. Ela cantou, a igreja ficou tão emocionada, o pessoal todo bateu palma no final. Aí, muito bem, uma parente dela disse: pastor, o senhor não sabe como é que o senhor magoou o meu coração. Rapaz, tem hora que a gente acha que está abafando, meu irmão. Aí a gente está sendo atropelado. Atropelado. Ela disse: o senhor não sabe como é que o senhor magoou o meu coração. O senhor é tão ingrato. Irmãos, tem umas palavras que são assim, né? E a pessoa fala aquilo com a gente, pensa que não magoa, não. Eu costumo avisar. Às vezes eu falo: pastor Carlos, tenha cuidado com o meu coraçãozinho, que ele tem limites. Eu falo com os outros. Ele fala comigo também: ó, não esquece que eu te amo, não, hein? Porque tem limites. Ela disse: o senhor é tão ingrato. Eu disse: por quê? Ela falou: eu sou dessa igreja há tantos anos. O senhor nunca me chamou para fazer uma oração. E a fulana se converteu outro dia. O senhor chama lá para a igreja e põe todo mundo para bater, lá para frente e põe todo mundo para bater palma para ela. Irmão, nessas horas era para nós fazermos assim, ó. Mé! Está querendo um cabrito. Está querendo um cabritinho. A indiferença, meus irmãos, se apresenta também na ausência do sentimento de pertencimento. Sentimento de pertencimento. Olha como é que ele falou para o pai: esse teu filho, esse teu. Eu fico imaginando aquela pessoa que pensa assim: esse teu sobrinho, pai, esse é teu sobrinho. E de repente aquele sobrinho do pai fica rico assim num tempo rápido. Eu acho que essa pessoa que diz assim: esse teu sobrinho é meu primo. Eu descobri que ele é meu primo. Quando descobriu? Ah, de um tempo para cá, comecei a descobrir. Quando eu vi que ele agora pode abrir portas, que ele está com certa condição financeira, eu descobri de uma hora para outra que eu estou virando parente dele. Porque tem gente que você pode passar na sua cabeça: isso não é meu parente não, tem nada a ver comigo. Só, meus irmãos, que aqui era irmão dele. Era irmão dele. Uma vez eu escutei uma situação assim. Uma mulher disse: eu não quero nem saber do cunhado. Eu não quero nem saber. Disse para um advogado: eu não tenho nada a ver com isso. O advogado ligou para, tinha falado com a cunhada, agora ligou para o cunhado daquela pessoa que estava em dificuldade. E o advogado contou: olha, procurei a sua irmã para ver se ajudava o fulano, e ela disse que não tem nada a ver com isso. O irmão respondeu para o advogado: mas eu tenho a ver com isso. Eu tenho, porque ele é casado com a minha irmã, ele é isso, ele é aquilo outro, ele está nessa situação, mas eu tenho a ver, porque eu sou irmão da minha irmã, e a minha irmã é mulher dele. Então eu tenho a ver. É aquilo que eu falei agora no culto das 6 e hoje de manhã. Às vezes você tem vontade de dar uma carta de divórcio geral para sua família. Divorciou de todo mundo. Mas, meus irmãos, aquela família que às vezes está dando um problema, que é a sua, você pertence a ela. É aquela lá mesmo. Aquela história de José levando os dois filhos para Jacó. E ele diz assim para Jacó, o pai dele, para apresentar os dois netos. Diz assim: pai, estes são os filhos que o Senhor me deu. Estes são os filhos que o Senhor me deu. Esse é o pai que Deus te deu. Essa é a mãe que Deus te deu. Esse é o irmão que Deus te deu. Este é o filho, esta é a filha que Deus te deu. Você pode estar olhando e dizendo assim: mas está me dando tanto trabalho. Mas não tem como. O sentimento de pertencer. Hoje, meus irmãos, a família da Cristiane deu lá um... não sei o que aconteceu lá, que eles marcaram um almoço da família hoje. Marcaram o almoço da família hoje na casa de uma tia lá, um tio. E foi um grupo grande para lá. Eu fiquei sentado ali naquela casa, que era a casa dos avós da Cristiane, lembrando o primeiro dia que eu entrei lá. Que constrangimento. A Cristiane tem muitos primos, e os primos todos com ciúme enorme dela estar namorando. A Cristiane foi namorar comigo, meus irmãos, já tinha 23 anos. Mas uma ciumada que parecia que ela tinha 12. Teve um tio que nem queria falar comigo direito. Hoje eu entrei lá naquela casa, aqueles primos, todo mundo casado. Aquela alegria, aquela festa ali, assim, os tios, aquela conversa, cada tia trouxe um prato, uma tia faz um tutu que é famoso lá na família. Aí o tutu da tia Onésia, não sei o quê. Cada uma trouxe uma coisa, outra levou um parangolé lá, que eu não sei falar o nome. Todo mundo levou coisa de sucesso. Quando eu fui comer o tutu, interessante como é que essas coisas estão na mente da gente. Essa tia nos ajudou muito, que ela trabalhou na nossa casa, ficou conosco, cuidou da Manu pequenininha. Quando eu comecei a comer o tutu, eu tive aquele sentimento, você sem perceber, é o sentimento de pertença, isso tudo aqui, ó. Eu faço parte desse povo aqui. Eu sou desse pessoal aqui. Quando eu saí um pouco e sentei lá fora para conversar com os tios, aquele mesmo papo de igreja. Os tios são diáconos, aí fica tudo conversando as coisas das igrejas. O mesmo papo de não sei quanto tempo atrás. Eu fiquei lá me sentindo, eu sou desse pessoal aqui. Meus irmãos, nós não conseguimos nos divorciar da nossa família. Você pode até se separar por uma razão ou outra de uma pessoa, mas até a sogra, você veja que coisa. Segundo a legislação brasileira, uma vez sogra, sogra para sempre. Você pode divorciar do seu marido, da sua esposa, mas da sogra não tem separação. Que coisa impressionante. É sua sogra para sempre. Agora, o pai e a mãe da gente nunca separa, irmão, não tem como separar. Nem depois que os pais morrem, eles se separam. Há uma separação física, mas o nosso DNA, as nossas células estão ali, ligadas. E não apenas isso, mas também o nosso formação, o nosso psicológico, a nossa história. Então, você pode dizer assim, eu estou indiferente à minha família, eu não quero saber. Não, você tem que saber, porque aquele pessoal é seu pessoal, aquela mulher é sua mulher, aquele marido é o seu marido, aquele filho é seu filho, aquela aquele pai é o seu pai, aquela mãe é sua mãe, aquele primo é o seu primo, ele é filho da sua tia, que de alguma maneira tem ligação com você. Mas, irmãos, a indiferença se manifesta também, e talvez sobretudo, pela falta de amor. Porque ele não se importava com o estado do irmão dele. Entretanto, irmãos, ele tinha que ficar feliz pelo menos pelo pai. Pelo menos pelo pai. Saber que aquele dia era um dia extraordinário para o pai. E ele agora está ali com cara feia. Irmãos, filhos, preste atenção numa coisa. Filhos, parem de cara feia que entristeça pai e mãe. Para com isso. O pai vai na casa da mãe dele, da sua avó. Sua avó mora num lugar tipo assim, Manhumirim. Lugar bonito. O seu pai está na maior alegria de ir para lá. E vamos, aí entra no carro. O seu pai está toda, que vai ver o irmão, vai ver não sei quem, não sei o que lá, vai comer o frango que a tia faz, aquela alegria. Coisas que quando a pessoa vai ficando velha, vai dando valor. Você entendeu? Você quer ver se uma pessoa está ficando velha? É assim, dê um queijo para ela. Dê um queijo. Sendo mineiro ou não sendo, qualquer, dê um queijo para a pessoa. Se a pessoa fica lá, obrigado, rapaz, obrigado. Dá um queijo para um adolescente, você vê se ele fica feliz. Mas que troço é esse? Você está entendendo? Uma dúzia de ovos, dá uma dúzia de ovos. Dá uma dúzia de ovos, né? Compra uma dúzia, faz uma viagem, compra uma dúzia de ovos, umas abóboras, não é assim? Olha, um casal aqui, dois casais da igreja fizeram uma viagem, e um casal trouxe para mim um vidro de azeite, um outro casal trouxe um queijo. Irmãos, eu comi o queijo devagarzinho, devagarzinho aqui, o sogro do Vinícius que deu o testemunho, o pai da Joyce, trouxe o queijo e o outro, o Gelson, trouxe o azeite. Agora dá um azeite para um adolescente. Ele não vê graça nenhuma naquilo. Não é assim? Aí o pai vai com aquela alegria, vontade de ver, vontade de não sei o quê. Sabe o que acontece? Aí vai a adolescente ali junto, ó. tem nada para fazer em Mãe Mirim. Tem nada lá, pai. Tem nada, pai. Vai falando isso, tem nada até chegar lá. Entendeu? É para tirar a alegria da tua mesmo. Não, não fica feliz não, pai. Que eu quero ir para Disney. A Disney que tem coisa. Eu quero virar de cambalhota, tirar selfie com o Mickey. Eu quero alguma coisa assim, pai. Eu quero ir para não sei aonde. Minha filha, deixa seu pai ser feliz uma vez na vida. A sua mãe quer um negócio aí, vai com a mãe, mas vai. Vai daquele jeito. Olha, tem que fazer as coisas pelo menos por consideração. Consideração a quem fez um monte de coisas por você. Eu cresci, irmãos, escutando a minha mãe dizendo assim: eu estou indo só para fazer gosto dessas crianças. A gente está indo para fazer gosto. Lembra desse negócio de fazer gosto? É, fazer gosto. Ontem eu fiz gosto, irmãos. Fiz gosto. Mas de dentro de mim eu estava com um desgosto. Fiquei, não é bom falar porque essas coisas gravadas agora a gente corre, deixa para lá. Mas eu fiquei assim, sabe como é que é? Com um gostinho de cabo de guarda-chuva na boca ali, e a hora não passava e eu fazendo gosto. Que custa uma hora fazer um gosto para um pai? Que custa? Aí agora, não, pai, o senhor está feliz, mas não te deixo ficar feliz não, que esse teu filho, ele desperdiçou tudo. Eu sou o bom dessa casa. E o pai fala com ele uma coisa que é muito forte. Diz assim: meu filho, tudo que é meu é seu. Quando ele reclama do cabrito: tudo que é meu é seu, meu filho. Está reclamando do cabrito, a ausência do cabrito? Mas tudo que eu tenho, meu filho, é seu mesmo. Indiferença na família se cura é com amor. Peça a Deus que lhe dê amor. Peça a Deus que lhe dê amor para sua família, seus irmãos. Olha, os irmãos precisam muito uns dos outros durante a vida. É muito bom ter uma boa irmã, um bom irmão. É muito bom ter uma boa irmã e um bom irmão. Ajuda muito você poder falar com alguém que é igual. Os irmãos, irmãos, são iguais. São diferentes, claro que são diferentes, mas são iguais. É muito bom a gente, mesmo com as diferenças, tem uma hora que deixa as diferenças para lá e aí estreita ali. Se você está andando meio indiferente à sua família, comece a orar, porque Deus quer usar você para abençoar a sua família. E a indiferença pode trazer desgraça, pode trazer o mal. Agora, interessante, pastor Carlos, é que a Bíblia apresenta Jesus como nosso irmão. A Bíblia apresenta Jesus como nosso irmão. E Jesus é o irmão não indiferente à nossa situação. Jesus é o irmão amoroso. Jesus é o irmão que se importa conosco. Jesus é o irmão que deu a vida por nós. E a Bíblia diz que ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E a Bíblia vai dizer sobre esse nosso irmão, o Senhor Jesus, que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Quem sabe nesta noite você vai reconhecer o que o Senhor Jesus, aquele que é apresentado como seu irmão, não indiferente, o que ele fez e faz por você. Entregando a sua vida a ele nesta noite, ou se você anda afastado do Evangelho, anda afastado de Jesus, essa hora, esse momento aqui, é o momento de você não ser indiferente ao seu principal, a principal pessoa da sua vida, que é Jesus. Talvez você ande indiferente a tudo, indiferente ao Brasil, indiferente a isso, aquilo, indiferente às pessoas ao seu redor, indiferente à sua família, indiferente ao próprio Deus. Mas você não pode ser indiferente ao Senhor Deus, porque Ele nunca foi indiferente a você nem a mim. Vamos orar agora? Senhor, abençoa as vidas que se decidiram nesta noite. Nós pedimos, Senhor Deus, que seja uma decisão para sempre, definitiva. Aquela decisão, Senhor Deus, debaixo do Espírito Santo, aquele espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor traga da Tua libertação sobre essas vidas e dá a todos nós aqui, Senhor Deus, uma semana riquíssima espiritualmente falando, que nós vivamos uma semana cheia da Tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.